80, com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira.
Que passou a voar. Hoje, Dia Mundial do Teatro. E se há coisa que a nossa cultura tem, excelentes atores de teatro, de ficção, obviamente, não é? E belas peças de teatro, nomeadamente aquela que nós agora temos, nossa, o Mães. Vou ver na sexta-feira.
Eu quero muito ir ver.
Ouvi dizer que está muito boa.
Belas, portanto, atrizes em palco. Aliás, o teatro é uma bela arte, porque está mesmo ali, cara a cara com os atores. Uhum. E depois é aquela coisa de... muito respeitosa, não, claro, fazes barulho, não chegas atrasado, porquê? Porque tens que respeitar os atores que estão em palco. Portanto, hoje, que é Dia Mundial do Teatro, há vários teatros com entrada livre, portanto, investigue. Também é Dia da Paella.
Gosto,
é outra obra de arte.
Então, quando o arrozinho vem bem amarelinho, gosto muito da paella de marisco.
Dia do whisky e dia de rabiscar, que é uma coisa que as pessoas costumam fazer em reuniões.
Claro.
E depois perdem algumas coisas. Estou a falar de mim, claro. Aniversariantes do dia: Jessie J, It's on a Money, Money, Money.
É essa mesmo.
Também a Mariah Carey. E não me vou atrever a cantar Mariah Carey.
Por que não, Elsa?
Porque não vale a pena.
É muito lá em cima, não é?
É demasiado lá em cima. Chris Stewart, baterista dos Genesis. Também a Fergie, que foi a voz feminina dos Black Eyed Peas até 2006. E depois lançou-se a solo com músicas que eu adoro: London Bridge,
Big Girls Don't Cry.
Amo. E também no cinema, Quentin Tarantino, a quem tem que agradecer por filmes como Pulp Fiction, Kill Bill, Era Uma Vez em Hollywood e muitos mais.
Sou fã do Tarantino. Ora bem, e somos fãs aqui também deste nosso querido ouvinte, ou uma ouvinte que inscreveu. É uma. Vamos lá.
E hoje, os parabéns vão para...
a Luísa Matos. Parabéns, Luísa. Rabugenta quando tem sono e quando tem fome. Eu também.
E podemos pôr aí mais uma necessidade, que é quando estamos a fazer inspirar a casa de banho. Essas três juntas, então.
Aí não fiques rabugenta. Também é perito em descobrir pechinchas. Dizem que é um dom. Eu confirmo, é um dom. E mais, é a mais gulosa de todas. Hoje faz 30 anos, vai haver festa da Romba no fim de semana.
30.
Pena que o tempo não ajude, não é? Mas força aí, Luísa. Festa. Não,
beijinho.
Fiesta.
Beijinho, parabéns.
Beijinho.
Ora bem, na música há precisamente 29 anos, quase 30, lá está com a Luísa. Os Take That lançaram o single de maior sucesso, de nome, claro, Back for Good, que já toca, e chegavam ao primeiro lugar em várias tabelas do mundo inteiro.
Manhãs da M80.
Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
E esta vem a propósito da mudança de hora este fim de semana, portanto, sábado para domingo, quando forem 2 da manhã, passam a ser 3. E eu aprendi nesta vida que é boa ideia adiantar o relógio do carro. E tenho sempre o meu 13 minutos adiantado. Porque 13 calhou assim a primeira vez e ficou assim. Mas está assim há anos e já me deu várias vezes a sensação de alívio quando eu estou estressada com as horas. Eu explico. Portanto, eu não ando com o relógio no pulso e vejo as horas no telemóvel ou no relógio do carro. E sou daquelas pessoas que prefere sempre chegar uma hora antes aos sítios do que chegar atrasada. Mas imprevistos acontecem, não é? Às vezes mesmo saindo com muito tempo de antecedência, às vezes apanhamos trânsito, outra coisa qualquer, e isso pode ser o suficiente para chegar atrasada ou em cima da hora a algum sítio. E isso deixa-me estressada. Portanto, vou olhando para o relógio do carro para ir controlando as horas e começo a estressar até me lembrar: espera, o relógio está adiantado! E de repente parece que ganho tempo. E com esse ganho de tempo vem aquela sensação de alívio. Tipo, afinal não estou atrasada. E por isso mesmo tenho sempre o relógio do carro adiantado. E só não faço isso com todos os relógios, porque de vez em quando dá jeito de saber as horas certas.
Mas mesmo assim há pelo menos 13 minutos que tu ganhas ali e passas a estar dentro da hora.
E é um alívio. Portanto, aprendi que ter o relógio do carro adiantado é boa ideia.
Boa dica.
Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
Manhãs da M80.
Sente coisas estranhas a acontecer na sua vida? Sente que há, por exemplo, pessoas que agora do nada voltaram a falar consigo? Sente que há coisas que estão a acontecer que não consegue explicar? Coisas não têm que ver coisas boas ou coisas más, mas sente isso. Nós temos a explicação para lá de óbvia que isto anda a acontecer e é tão credível, minha nossa.
O Paulo não acredita nestas coisas.
Não acredito muito, mas respeito, atenção.
A lua,
até depois o karma, quando volta, pode ser tramado.
A lua gera muitas coisas nesta terra. Isso é capaz de gerir, por exemplo, os partos, não é? Uhum. Imagina o que é que fará.
E os animais.
Não é? Outras coisas.
E nós somos animais. Não sei, pá.
Portanto, começou na segunda-feira o primeiro eclipse lunar do ano, com lua cheia em balança. Seja lá o que isto quer dizer.
Aí está. Aí está. Começamos bem, Elsa.
E o que é que isto significa? Um período de transformação, renovação, novos ciclos, e isto mexe com o comportamento das pessoas. Pode ser positivo, pode ser negativo, e temos aqui uma lista de efeitos. Portanto, pessoas do passado que podem voltar a entrar em contacto consigo por causa de situações que ficaram mal resolvidas. Pode começar a sentir-se mais criativo e com vontade de fazer coisas diferentes. Pode andar muito cansado. Olha, eu senti isto, andei muito cansada.
Elsa, talvez tenha que ver com o horário.
Cala,
com
Paulo, foi da lua.
E com a nossa vida, mas não digas a ninguém. Talvez o facto de a gente acordar todos os dias às 5 da manhã e falei assim, não digas a ninguém.
Andou a tomar decisões por impulso? Desentendeu-se com familiares, mas assim, coisas muito leves, muito passageiras? Teve vontade, assim, de repente, de mudar de carreira? Tipo, já não quero fazer isto? O que é que eu fiz à minha vida? A internet anda a falhar mais do que o normal? Desta vez, não foi o Mercúrio retrógrado. Desta vez, foi o eclipse lunar, o primeiro do ano. Não sei se também dá a sentir os efeitos deste eclipse. Não sei se sentiu alguma coisa, ou não sei até quando é que os efeitos perduram.
Olha, digo-te.
Não sei se é o resto da semana.
Eu espero que isto. Estamos a falar disto, espero não atrair. Mas até agora, não mexe, está tudo tranquilo.
Olha, eu senti-me extremamente cansada. Andei a tentar restaurar os cantos de um móvel que eu tenho lá em casa sem grande sucesso. Andei a ver papel de parede, andei a tentar renovar a casa e essas coisas. E comprei mais duas plantas por impulso. Achas que isto foi tudo da lua?
Acho que não. Como é que está a tua internet?
Ah, tem dias.
Não, Elsa, claramente.
Mas acho que é sempre assim.
Claramente
não
foi
é?
De internet. Claro, não,
não
tem nada a ver com o operador. Por quem sois, Elsa?
Não, isto foi a lua, o eclipse lunar de segunda-feira. Imagina.
Também sente aí qualquer coisa assim que não está a bater certo? É, também está a sentir. Ah, então, por favor, diga-nos o que é que nós queremos saber o que é que
temos
passa
que arranjar sempre
vida.
Um culpado para claro as coisas que nos acontecem.
Aliás,
na vida,
e
não é?
E se quiser, nós arranjamos. Mesmo se não conseguimos, nós arranjamos claramente um culpado.
Manhãs da M80. Sei esta. J.S. Meio forte já. De trás para a frente. Nas manhãs da M80.
Nunca jogou, vai ser hoje. Então como é que isto funciona? Nós temos aqui uma música que está virada do avesso, como o próprio nome diz, Sei Esta de Trás para a Frente, uma música toda ela virada ao contrário, e depois pomos um bocadinho a tocar e contamos com o seu bom ouvido para tentar perceber que música é. Umas vezes é mais fácil, umas vezes é mais difícil. A dois.
Mas não tenha vergonha de dar palpites. Não. Até eu às vezes mando aqui com cada um.
Deixa as vergonhas. 910 25 80 81 é o nosso número de WhatsApp para participar. De resto, fica a saber que se jogar connosco hoje também, mesmo sem ser só aí no carro, olha, faz parte de uma grande comunidade de pessoas que gostam de jogar isto diariamente, e muito obrigado a todos aqueles que diariamente jogam. E a de hoje é assim. Normalmente não deixamos a música tocar bem neste primeiro momento em que passamos a música. Vou lá pôr aqui. A Elsa já ali rabisca.
Sim, porque parece-me uma música de uns alemães. Mas.
Vou só fazer double check na nacionalidade.
Para ver se eles são alemães.
Ora aí está.
No outro dia era a década. Eu já fico feliz de acertar a nacionalidade.
Boa sniet. Há uma coisa?
Parecem-me os Raymond com Star, talvez. Vais dizer que não, não é? Vais já arrancar os meus sonhos.
Vais fazer assim, vou-te já arrancar os sonhos, Elsa. Não sou os Raymond.
Destruidor de sonhos.
Não, não são.
Mas parecia mesmo.
Mas não são os Raymond. Vamos lá.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80. Bom dia a todos. Hoje pareceu-me In Excess. Música. Eu acho que é aquela. Vamos sair. Qualquer coisa assim. In Excess. Beijinhos, Marília Passos Ferreira.
Manhãs da M80.
Falemos então de portas, isto dito assim, sem explicação, parece que é um bocado de entrada a pé juntos. Não, mas de portas caras, mas portas que ficaram na história do cinema.
É a porta do filme Titanic. Estava entre os objetos que foram leiloados esta semana no leilão Treasures from Planet Hollywood. Portanto, com vários adereços de filmes famosos de Hollywood, a porta foi o objeto que rendeu mais dinheiro. Porque lá está, a porta é só um dos assuntos mais falados do filme, não é?
Claro, se cabia, se não cabia, se ao fundo, se não vai ao fundo, se flutuava, se não flutuava.
Se ele merecia ter vivido, porque ele também cabia na porta,
exato,
não é?
Exato.
Portanto, esta porta rendeu mais de 663 mil euros. Neste leilão também foi vendido o vestido de chiffon usado pela Kate Winslet e rendeu 115 mil euros. Também o chicote Indiana Jones.
Elsa, mais depressa eu ficava com o chicote do Harrison Ford do que ficava com a porta do Leonardo DiCaprio. Só te digo. Acho o chicote muito mais fixe.
É um bocadinho mais barato.
Fica mais em conta o chicote.
Mas mesmo assim,
o chicote está mais barato.
484 mil euros.
Pensares bem, quase meio milhão de euros por um chicote. Tudo bem que é
um chicote, para além de ter outras, não é? Pode ser por finalidades. Coração,
okay,
não é?
Okay,
okay. E o machado do Jack, que o Jack Nicholson usou no filme The Shining, também rendeu algum dinheiro.
Okay,
este é mais baratinho, se calhar, acho que é dos mais baratinhos.
E também, se calhar, útil. Mais útil até do que o chicote, do que uma porta. Se bem que, como há pouco estávamos a dizer em off, as portas estão muito caras. E quando se multiplica depois uma porta de casa por 3 ou 4, são as entradas de casa e das divisões, e depois ou uma porta de entrada, é caríssima. As portas são caríssimas.
Mas tu não querias aquela porta
do
na
Jack.
Tua entrada, porque, de facto, não estava sequer inteira, não é?
Um bocado de porta.
O machado que o Jack Nicholson usou no filme The Shining rendeu 115 mil euros. Portanto, o mesmo que
barato.
O vestido. Usavas o vestido e depois o machado,
claro,
só para...
Claro.
Como pochete?
Sim. Como adereço. Muito bem.
Não ficava bom?
Portanto, 633 mil euros, não é? O preço de uma porta. É quando está à porta do Titanic.
Do
filme Titanic.
Manhãs da M80. Linha de
passe. Bom dia. E ao 12º jogo, eis que a seleção nacional, desde que Roberto Martínez, o nosso selecionador, chegou, perdeu.
Também te digo, antes agora do que depois, quando for a sério, e assim é aquele abre olhos. Só
aquele
para...
abre olhos.
Que se passa aqui?
Já estavam todos convencidos.
Espera aí, que afinal isto também pode acontecer.
Também pode acontecer.
Assim,
além da derrota, foi jogar mal. Foi com a Eslovénia em Ljubljana, atenção, porque esta Eslovénia vai estar no europeu. Na minha opinião, tem um dos melhores guarda-redes do mundo, mas
o Oblak,
sim.
Crack.
Depois de 11 vitórias, Portugal, afinal, também perde, o que faz falta. Faz falta para acordar, não é? E para pensar que isto não são coisas fáceis. Portugal perdeu, jogou mal, e no final, o selecionador explicou. Porquê é que perdeu?
Manhãs da M80.
Vamos então apresentar este estudo que logo à cabeça me deixa triste, porque a nossa profissão, Elsa Teixeira, não aparece aqui e digo-te uma coisa.
Está triste.
Não tem que ver com a remuneração em si, tem a ver mais com a realização, se calhar, e com a felicidade que a carreira nos traz. Portanto, carreiras onde as pessoas se sentem mais realizadas, e o locutor de rádio não aparece aqui, Elsa. Blasfémia para este estudo, digo-te já de caras.
Eu também não sei como é que eles chegaram a estas conclusões,
é
mas
feio,
caras,
este estudo é feio.
Não perguntaram às pessoas certas.
E, ora, estudo feio, sai. Sai, feio, tudo feio.
Em primeiro lugar estão os cabeleireiros. Portanto, não só pela parte criativa, mas também eu acho, nos cabeleireiros, tu também tens aquela parte da cosquice.
Que pode ser libertadora.
Ficas lá, cortar o cabelo, a pentear, fazer um brushing. Enquanto sabes as novidades do bairro.
Fazer a update das notícias a nível mundial e a nível do bairro também. Sim.
É assim, não sei como é que é nos cabeleireiros mais chiques. Naqueles bairros assim mais, onde tu só de entrar já estás a pagar uma taxa.
É capaz de ter igual em todo lado, sais lá muito bem informado se quiseres. Sim.
Depois na lista estão os psicólogos, os jardineiros, eu percebo, os jardineiros, porque estão ali em contacto com a natureza. Os psicólogos, só se for naquela coisa de ajudei alguém e isso faz-me feliz.
Uhum.
Será por aí?
E os jardineiros, eventualmente também por ser relaxante, também pode ser por aí.
Sim, no meio da natureza.
Sim.
Assistentes pessoais.
Pronto.
Isto não é demasiado estressante para fazer as pessoas felizes?
Não sei.
Fisioterapeutas, olha, esta percebo, porque
acredito,
a recuperação e a gratidão que as pessoas depois têm para com o fisioterapeuta quando recuperam de uma lesão, não é? Engenheiros florestais, mais uma vez, o mato faz qualquer pessoa feliz.
E... mais assim.
Designers, bombeiros e audiologistas, que são aquelas pessoas que tratam, são os profissionais de saúde que tratam pessoas com perda de audição e fazem aqueles exames, portanto.
E nesta categoria dos bombeiros faltam os médicos também, faltam os enfermeiros, não é? São pessoas que acredito seja.
Faltam muitas profissões.
E voltando logo à cabeça, pá.
Mas
onde é que está o doutor de rádio?
É a lista dos trabalhos das pessoas mais felizes. Olhe para nós, não acha que nós somos pessoas felizes?
Pá.
És olhar para a cara do Paulo.
Olhando à volta, olha que não nos podemos queixar de nada.
Sim, mas não olha às 7 da manhã. Às 7 da manhã não olha. Olha, e a partir das 10.
Coisas diferentes.
Manhãs da M80.
Salva de palmas para o nosso país, porque de facto, malta, merece. Merece, mas não batam todos palmas ao mesmo tempo.
Não,
tenham calma.
Para,
tenham...
Tu disseste muita gente no estúdio e só nós os dois é que batemos palmas. É
desde
é
pequeninos
triste.
Habituados a lançar os foguetes e a apanhar as canas e a bater as palmas. Seja como for, mas agora fora de brincadeiras, de facto, Portugal, uma vez mais, a merecer aqui uma salva de palmas, porque em todo o mundo, nós estamos em sexto lugar numa boa lista. É que podia ser uma má lista, mas estamos numa boa lista.
É uma
lista,
ótima,
parece, não é?
Lista. É o sexto destino favorito do mundo para quem quer marcar, ainda por cima, férias de luxo. Imagina, eu não poria Portugal nesta lista. Não, não sabia que Portugal estava nesta lista,
sabes,
mas pelo visto.
Às vezes pode ser também o facto de depois, quando olhamos de fora e vemos coisas em Portugal que se calhar depois não se encontram noutros países, mas isto é, no fundo, é um bocado assim de todo lado, não é? E quanto mais se viaja, mais nós percebemos que o nosso país é incrível.
É quando tu pensas em coisas de luxo, tu pensas logo imediatamente no Dubai, provavelmente, e depois de repente percebes que não, calma. Calma, que todos os países têm depende, muito para oferecer nesta categoria.
E depende do tipo de luxo que andas à procura. Se for, por exemplo, em termos de spas, se calhar vais mais para a Ásia. Se for, por exemplo, em gastronomia, ai, vens para Portugal, não há dúvida. Ou se for vinhos também, vens para Portugal, não é? Para praias.
E setembro é o mês eleito pelos viajantes para passar férias e diz que o tempo ideal é entre 3 a 6 noites. O que faz de Portugal um dos destinos de luxo favoritos? Os preços baixos, bom clima, qualidade de vida, gastronomia e a flexibilidade para cancelar reservas.
Eu acho que temos essa sorte. Há preços para todo o gosto. É verdade que há sítios caros, mas há preços para todo o gosto. Uma pessoa consegue fazer férias cá e ser mais contidinho. A verdade é essa.
Sim, claro, mas...
Tem que se procurar, tem que se programar como em tudo na vida. Mas há essa hipótese.
Mas
não é?
Para quem vem de fora, de facto, é um destino mais barato para quem cá está.
Então,
é?
Quem vem do norte da Europa, upa,
em caso de Ásia, é um destino de luxo mesmo.
Seja como for, é verdade. Temos de parabéns uma vez mais e é um belo sítio para se passar férias.
Manhãs da M80, com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira.